O mercado de marcas próprias segue em expansão no varejo farma. Neste vídeo, vamos te mostrar como trabalhar com marca própria na sua farmácia. Roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane, está no ar mais um episódio do Ed Farmácia, toda terça 19, você já sabe, mas não custa te lembrar, tem conteúdo novo por aqui. Inscreva-se, ative as notificações e siga o perfil do Ed Farmácia no Spotify. Os conteúdos também estão disponibilizados lá para você. É cada vez maior o interesse do varejo farma pelas marcas próprias. Elas já estão presentes nas grandes redes, em redes associativistas e até mesmo no independente. Mas será que vale a pena? Qual é o tamanho desse mercado? Como se faz para colocar uma marca própria no ponto de venda? É sobre esse assunto que a gente conversa no programa de hoje com a Giovana Dimitrov, fundadora da Marcad e consultora farmacêutica. Segunda vez aqui no Ed Farmácia. Giovana, seja bem-vinda de volta.
Muito obrigada, Viviane. É um prazer sempre estar conversando com o pessoal do Ed Farmácia. Gosto muito de estar aqui com vocês. Muito bom.
O prazer é todo nosso. A Giovana esteve aqui para falar com a gente sobre um assunto, se eu não me engano, foi na época da pandemia, sobre vacina de Covid em farmácia e drogaria, porque como consultora farmacêutica, ela também entende bastante do assunto, mas hoje a gente vai falar de marca própria. Giovana, vamos falar um pouquinho sobre mercado de marcas próprias no Brasil, dando um panorama geral sobre esse mercado, sobre esse segmento, para a gente entender a dimensão, né, do que a gente está falando aqui no programa de hoje.
Para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem dados hoje de IQVIA, tá? Que hoje eu trabalho com IQVIA, né? São os dados que a gente tem, que hoje é aproximadamente 4,2 bilhões ano. A gente também trabalha com ano, né? Fica mais fácil entender ano. 4,2 bilhões é o tamanho do mercado hoje do varejo farma de marcas próprias. Imaginando que ele não está computando todos que fazem, porque alguns varejistas não informam, né? Esses são os dados daqueles que informam. Então é um mercado muito, muito bom. Imaginando que é maior aí que muito mercado, né? De medicamento que existe, muita categoria de medicamento é menor do que essa.
Eu particularmente gosto de consumir marca própria, sabia? Entro numa
rede,
saio procurando o que, que tem de marca própria. Tem uma rede, uma grande rede, que tem marcas próprias excelentes e num preço muito competitivo. Eu acho que dá possibilidade de pessoas que não têm, não estão dispostas a pagar um valor muito alto por um produto de qualidade, ela consegue encontrar isso num produto de marca própria. Mas eu tenho uma curiosidade, Giovana. Você quer comentar? Pode comentar.
Não, a gente fala que a marca própria ele dá acessibilidade, né? Ele é um produto de qualidade e ele torna acessível. Então, ele é bem legal, né? Porque você consegue experimentar um produto que uma marca, né, até internacional, mostra um produto similar àquele e você consegue experimentar. Então, ele tem mostrado aí para o Brasil que ele consegue trazer produtos muito bons com preços acessíveis. Isso é legal.
Mas eu tenho uma curiosidade. Quais são os produtos de marca própria mais vendidos no farm? Existe algum ranking sobre isso?
Existe. Né? Nós classificamos, né, uso os dados de IQVIA, conforme eu falei, o produto que mais vende, né, o que mais vende, por incrível que pareça, são as fraldas. 380 milhões ano, fralda.
Fraldas vende pra muito bebê?
Fraldas para bebê. Tá? Fraldas para bebê, para crianças.
Sabe que eu nem sabia que existia marca própria para fralda. Para mim é só
existe.
Pampers, Mônica.
Existe até porque se você, hoje várias empresas, né, que também fazem as marcas, fábricas que fazem marcas muito boas de fralda, também fazem marca própria. Então, as mães experimentam o produto, veem que o preço é atrativo e trocam, tá? De forma muito simples, elas acabam trocando, porque é um custo-benefício muito bom. Né? Vitaminas vende bem, mas se eu juntar todas as categorias de vitamina, agora se eu de forma isolada pegar uma categoria, é fralda, sem dúvida nenhuma. Fralda vende
então,
bem.
Então, fralda, vitamina, você poderia...
Não, fralda, segundo lugar, é filtro
gente.
Solar. Tá? Segundo lugar é filtro solar. Hoje,
filtro
no ranking
solar.
De 2023, filtro solar foi o segundo lugar. Aí depois vem uma categoria de vitamina, que seriam os polivitamínicos em geral, né? Porque vitaminas são separadas, vitamina C, vitaminas, polivitaminas em geral, aí tem vitamina A, D, aí separado, né? Não é tudo junto. Vitamina E são categorias diferentes, ômega é diferente, mas se a gente for separar as categorias, a gente tem em primeiro, segundo, terceiro lugar, fralda, filtro solar, e aí vem polivitamina. É assim que está o nosso mercado, hoje de marca própria, Farma.
Se fralda é marca própria, que eu nem imaginava, qualquer produto pode ser marca própria ou tem alguma restrição da Anvisa para isso?
Existe uma restrição da Anvisa para medicamento, tá? Em que sentido? Você não pode ter o nome do varejista em medicamento, mas você pode ter uma marca que pode ser exclusiva do varejista em medicamento. Então, hoje já existe varejistas que têm medicamentos com marcas exclusivas, tá? Não tem o nome do varejista, não está escrito o nome da bandeira. Mas tem uma marca fantasia, que é aquela marca exclusiva dele, tá? Então isso já existe. Hoje no Brasil, marcas exclusivas de varejistas de medicamentos. E isso pode ser feito com qualquer medicamento. Não existe restrição, que a Anvisa, na verdade, só vai regular o registro é da indústria, não é do varejista, né? Só o nome que seria dele, e aí a Anvisa não tem como interferir.
Então tem diferença entre marca própria e marca exclusiva? São coisas
Tem.
diferentes?
Não, não, tem assim, marca é marca, tá? Se a gente for pegar na área de marketing, tudo é marca, né? Mas a gente chama de marca própria aquela que tem o nome do varejista, né? Que tem o nome da bandeira que tá levando, né? Então vamos pegar, para não falar de nenhuma marca de farmácia, vamos falar do Carrefour, né? Quando você coloca Carrefour na embalagem do arroz, esse é o nome do varejista. Agora, o nome fantasia, né? Ele é quando ele escolhe outro nome, que não é o nome dele, mas esse nome é associado à marca dele, que a gente chama de marca exclusiva, né? Mas no marketing é uma marca fantasia, que pode ser qualquer marca, né? Uma marca que ele escolheu lá e que hoje muitas empresas nem usam uma marca só, ela usa várias marcas e que todas as marcas são dessa empresa, são registradas para essa empresa.
Mas aí, uma outra curiosidade minha. Quando o varejista tem um produto de marca própria, um produto que leva a marca dele na caixinha ou na embalagem, ele está fazendo uma propaganda dele, ele está fazendo uma promoção da marca dele, de fidelização, de branding, de recordar aquela marca. Quando ele trabalha com uma marca exclusiva, que é uma marca fantasia, que não é a marca. Não é a bandeira, não é o nome da farmácia, ele não está diretamente fazendo uma propaganda da farmácia dele. Então, qual é o ganho que ele tem com isso?
Mas imagina o seguinte: um consumidor, quando você tem o nome, tá, do varejista, isso tem um teto. O consumidor não estaria disposto a pagar muito mais caro, ou ele não considera aquele produto muito bom ou muito melhor do que outro. É difícil ele chegar nesse patamar, né? Hoje a gente tem produtos de marca própria que são iguais ou até superiores a marcas líderes de mercado. Então, algumas empresas fazem por opção colocarem outras marcas que não a marca dele, e eventualmente, quando essa marca explodir ou se ela for vier muito bem no mercado, ele até descolar e vender a marca, tá? A marca, ela é
Nossa.
independente, né? Ela é independente do varejista. E pensa bem, se a marca é muito boa, você acha que o meu concorrente vai querer vender a minha marca, sendo que ela leva a minha bandeira? Não vai querer vender. Meu concorrente não vai querer colocar o nome da minha empresa dentro da loja dele para vender. Agora, se for um outro nome que não tem nada a ver com a minha bandeira, é uma marca independente, né? Então ele pode vender minha marca, né? E a minha marca virar uma marca nacional, né? E aí isso é um outro tipo de negócio. Então hoje muitas empresas optam por isso. E a gente ainda tem um problema. Dependendo qual produto que a gente está falando, isso eu já vivenciei, né? Manteiga de cacau, produtos mais simples. Coloca o nome do varejista, o cliente acha que é brinde, porque ele fala assim, ah, é brinde, né? Não, não é, não é, porque o consumidor de farmácia, tudo ele acha que é brinde, né? Porque você pôs o seu nome lá, ele acha que é alguma coisa que ele vai ganhar. O consumidor de farmácia tem essas particularidades, né? Então, não tem certo e errado, tá? Não, não existe certo e errado. existe uma estratégia que você vai usar. A vantagem que você tem usando uma marca que não é a sua bandeira, né, é que essa marca também vai poder ser comercializada em outros lugares. Então, a possibilidade de crescimento dessa marca acaba sendo maior.
Não, agora fez todo sentido para mim. Eu não tinha pensado dessa forma. Realmente você tem razão, faz todo sentido. E aí, uma questão também que eu queria levantar com você é a questão da margem. A gente sabe que a farmácia tem uma margem baixa e me ocorreu essa dúvida agora. No produto de marca própria, a margem de lucratividade da farmácia melhora?
Muito, muito. Porque imagina, para você fazer, quando você compra um produto, alguém foi vender para você. Então tem a área comercial envolvida nisso, tem a área de marketing envolvida nisso. E esse produto que é seu, ele já está vendido. Não tem como vender para mais ninguém, ele é seu. Então a área comercial não existe, nem a área de marketing. Então ele, no mínimo, tem que ser 20% mais barato do que o que você já está pagando. Então, é um produto que tem uma margem muito melhor, né? E você consegue garantir uma qualidade idêntica ao produto que hoje você já compra e garantir melhores margens. Então, hoje a gente briga muito por margem, né? E essa é uma excelente alternativa.
Mas Giovana, só para eu entender, quando você diz assim, o produto já é dele, então ele acaba gastando menos, né? Pelo menos menos 20%. Mas o produto de marca própria, a farmácia compra de um fabricante, que é
De um
especialista em
fabricante.
produzir produtos para marca própria, certo?
Exatamente, mas aquele produto é feito sob encomenda. Então, quando você negocia com ele a produção, ele não tem que ir até a sua loja vender. Aquela negociação já foi feita para o ano, tá? Eu vou comprar da sua empresa algumas unidades durante o mês. Geralmente, a gente negocia para o ano, para ficar melhor, tá? Então, a gente vai tirar aquela quantidade de embalagens e rótulos durante o ano, né? Então, aquilo vai se diluindo. Então, ele não precisa todo mês ir lá com um representante tentar vender alguma coisa para você. E não tem essa necessidade. Inclusive, o que é muito interessante, quando você tem um produto de marca própria, os produtos concorrentes, sabendo que você tem aquele produto de marca própria, costumam melhorar também as negociações. Porque eles diminuem a venda do produto deles e melhoram as. Ó, então, já que você tem marca própria, eu vou te dar um desconto maior na minha marca para você continuar comprando a minha marca, né? Inclusive marcas líderes. Então, a marca própria também ajuda a melhorar a margem dos produtos líderes de mercado, né? Isso é bastante interessante.
O mercado fica mais competitivo, digamos assim.
Fica bem mais, bem mais.
E aí você falou uma coisa também que é interessante, e isso eu reflito bastante sobre isso. Já entrevistei pessoas que disseram que marca própria ou marca exclusiva não é para o independente, porque o independente não tem esse poder de compra, porque para você, para ter marca própria tem que se comprar em grandes volumes, em grandes quantidades. Então pensa, eu, Viviane, tenho uma farmácia. Como que eu vou colocar a marca própria se eu não vou? Porque se eu fizer um estoque muito grande, eu tenho perda por validade, eu tenho
Não.
dinheiro empatado. Queria ouvir
O
você sobre
segredo é a
isso.
negociação do ano, tá? Então imagina que um ano, quanto que você vai comprar? Então, para quem vai produzir, ele não vai produzir em um ano, ele vai produzir devagar. Mas ele já sabe que você vai comprar aquilo. Então ele já negociou matéria-prima para um ano, já negociou embalagem para um ano, e você vai comprar em pequenas quantidades durante o ano. Então é muito mais suave. Mas tem que ser negociado durante o ano, tá? Você consegue fazer em pequenas quantidades, mas as melhores negociações são as anuais, porque ele já sabe quando você vai comprar e aí ele consegue se organizar para isso, né? Você imagina, é surpresa para o fornecedor? Ah, esse mês eu compro 100 unidades, no mês que vem eu compro 200. Não, a gente tem que ter uma programação para que o fornecedor também consiga se organizar, né?
Não, mas
Sendo assim, ele consegue.
só de ele já poder ir pegando isso aos poucos, aí ele não compromete o fluxo de caixa dele, ele não faz uma dívida grande. Entende? Interessante.
É, e
E
um
bom, então,
detalhe, não tem,
pode falar.
não precisa se preocupar com isso. A única coisa é tudo que é rótulo, a quantidade é menor. O que é bisnaga, por exemplo, a quantidade é maior, tá? Então, bisnaga alumínio, isso o volume é bem maior. Então, a gente limita o que você vai fazer muito mais pela embalagem. Então, dependendo do tipo de embalagem, isso é um limitador, né? Ah, eu queria fazer uma bisnaga de filtro solar. 20 mil unidades, no mínimo, por apresentação. Então, aí a gente já muda a apresentação. Ao invés de ser uma bisnaga, o ideal seria um frasco, tá? Aí o frasco é rótulo, rótulo é o volume menor. Aí fica mais fácil.
Bom, então a marca própria ou marca exclusiva é para todo mundo, para todos os portes de empresa,
Sim.
beleza, isso eu já entendi. Eu tenho uma farmácia, eu sou independente, eu quero começar a vender marca própria ou marca exclusiva. Com que produto eu começo? Qual é a sua sugestão?
Depende da empresa, depende do lugar que ela está, né? A maioria das empresas que eu conheço começaram com vitamina, começaram com oxigenada. Eu comecei com filtro solar há 20 anos atrás, a primeira linha que eu fiz, 20 anos. E aí, quando eu comecei com filtro solar, falaram que eu era louco, né? Imagina, você vai brigar com grandes empresas, vai brigar com Sandown. E, na verdade, eu não briguei com ninguém. Porque existe um público que não usa, não tem dinheiro para comprar Sandal, e a gente pegou muita licitação, e foi muito. Primeiro ano nós vendemos 80 mil unidades no grupo, né? Foi muito boa a nossa venda. Então depende, né? Como é que você deve começar? Primeiro, olhando o seu mercado. Se você não tem dados de IQVIA, olha a sua venda, tá? Olha a sua venda. Como é que produtos que você vende bem, que você conseguiria fazer uma programação anual? E aí, baseado no que você já vende, aí é uma ideia que você consegue fazer. Esse é um produto legal de fazer em marca própria, é o que você já vende, né? O que você não vende, tem muita coisa que é legal. Tudo é legal, mas vende? Não, aí não adianta. Se não vende, aí não adianta.
E existe um passo a passo? Decidi que quero fazer, sei lá, escolhi o meu produto. Qual é o passo a passo para eu implantar a marca própria na minha farmácia?
Primeiro, você tem que saber o que você quer fazer, né? Com o volume que você quer fazer, imaginando que você vai fazer isso no ano. Aí você vai atrás de fornecedores que tenham qualidade, que isso é muito importante. Vai fazer visita à fábrica, né? Vai verificar quem que audita esse pessoal. Então, a qualidade é imprescindível nesse processo. O nome do produto, né? O nome da marca é muito legal, é importantíssimo, né? Super importante. Então, que nome vai ter? Tem que ter um nome. Então, esse nome, a empresa vai ter que descobrir o nome, né? O dono da empresa vai ter que achar esse nome, vai ter que registrar esse nome no INPI, vai ter que fazer assim, esse produto vai conversar com quem? Quem que é o comprador dele, tá? Esse produto vai atender que público, né? O pessoal aqui fala muito, é chique, né? Fala em shopper, mas é quem que é o público-alvo? Né, desse consumidor, desse produto. Então, é legal que a gente faça, né, essa analogia antes, né, de começar esse trabalho. Isso é fundamental. Uma vez, né, o produto já estando registrado no INPI, meio caminho andado, já achei meu fornecedor, tá? Aí a gente faz toda uma programação de compras do ano e a gente começa um processo de vamos lançar o produto. Né? Então, nesse passo a passo, eu deixei inclusive, né, uma lâmina de uma forma bem simples, né, que vai ajudar. Eu gosto muito de falar que o produto ele dá muito certo quando eu posiciono ele corretamente. O que que é isso? Ele vai concorrer com quem? Qual é o concorrente principal dele? Então, ele vai precisar ser pelo menos, no máximo, 20% mais barato. No máximo. Porque se ele for muito mais caro ou muito mais barato, o produto vai estar desposicionado. E aí o consumidor não vai entender que aquele produto é concorrente. Imagina você, nunca comprou um produto. Primeira vez você viu a cara dele. Como é que você acha se ele é bom ou ruim? Pela cara. Não é? Você olha para a cara dele, não, tem cara de bom, né? Então, o produto tem que ter cara de bom.
Eu não sei o que que acontece. Eu acho que isso é neuromarketing. Eu não sei o que que acontece no meu cérebro, mas muitas das minhas decisões são tomadas com base na embalagem. O que eu
Mas
leio, o que
100%.
eu vejo, a cor do produto. Eu não sei por quê. Algumas passam confiança e outras não passam
Mas
confiança.
é a cara do produto, cara boa, produto bom, você não conhece. Agora, se nem a cara for boa, você acha que você vai comprar? Nunca. Então, a cara do produto tem que ser boa. Então, imagina, o concorrente é esse, ele vai ter que ser parecido, tá? Ou ele vai ter que ser similar. Ele vai ter que lembrar de alguma forma o produto. Porque tem que ter um link, né, com o produto que ele está copiando, ele está se referindo, né? Não é bem uma cópia, mas é similar àquele produto, né? E a cara do produto tem que ser realmente muito boa. O investimento de embalagem é o mais barato que você vai fazer e é o que vai dar mais resultado. Então, cara boa, produto bom. Então, seguindo esses passos simples, né, dá muito certo. Eu me recordo uma vez que a gente fez uma tinta de cabelo, que é um trabalho difícil de fazer, e a tinta era muito boa, vinha dois tubos de tinta na embalagem, a tinta era maravilhosa. Mas a empresa colocou um preço muito barato. Sei lá por que ela achou que colocou barato. E o gerente da loja viu a cliente e falou assim: nossa, mas barato assim? Será que isso presta? E ele, por conta dele, aumentou o produto, aumentou o preço, começou a vender. O produto não vendia pelo preço muito baixo, porque preço baixo pode ser para o consumidor falar assim: nossa, mas será que isso tem qualidade? Então, assim, o posicionamento do produto é muito importante, tá? Nesse caso, né? Eu acho que isso é fundamental aí para começar já com o pé direito, né, a desenvolver um produto de qualidade e que vai vender, né? Que é importante.
Tem um ditado popular que diz assim: o barato sai caro. Então a pessoa fala: eu vou comprar isso, eu
Sim.
vou pagar barato, não vai funcionar e eu vou ter que gastar dinheiro de novo. Então vai sair mais caro do que se eu comprar um produto melhor. Isso que você está falando, Giovana, eu acho que já é um pouco da minha próxima e última pergunta, que seria: o que faz um produto de marca própria vender bem? Se é o preço, se é algum outro fator? Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Bastante. Assim, o posicionamento de preço eu expliquei já um pouco, né? É importante. Ele tem que ser um pouco mais barato do que a referência, tá? Mas é 20% no máximo, né? É o máximo que ele, mais baixo do que isso, não é conveniente, porque senão vai parecer que o produto não tem qualidade. Se for um produto diferenciado, exclusivo, ele pode até ser mais caro, porque ele é diferenciado. Tá? Mas, na minha experiência, o que faz vender é a equipe, tá? Os funcionários fazem vender. Se os funcionários souberem para que serve o produto, se eles gostarem do produto, se a equipe motivada, a equipe sabendo, né, se a equipe já usou o produto, tá? Você quer fazer vender? Chegou o produto na loja, a primeira coisa que você faz, dá um para cada um, para todos da loja. Gente, eles amam, adoram. Eles têm que gostar do produto. Eles são os principais. O marketing são eles. Elege dentro da
Promotores
loja.
são os principais promotores.
São. Você imagina se você deixar uma pessoa, porque muitas vezes na loja tem um meio metido a blogueiro, né? Você imagina a pessoa ganha um produto e aí ela faz propaganda. Não tem nada melhor, tá? Os funcionários motivados e sabendo vender é o sucesso, com certeza. Que vai vender para cliente, vai vender para gente de casa, né? Por experiência minha, funcionário motivado é o sucesso, para a marca própria, né? Eles sabem que o produto tem qualidade, então com certeza fica fácil, eles venderem.
Essas são as dicas da Giovana. Nossa, eu adorei esse conteúdo, foi muito bom. Conta pra
Você
gente aqui
também.
nos comentários o que você está achando, ou achou deste conteúdo. Coloca aqui, mande a sua dúvida, a sua pergunta. Eu tenho certeza que a Giovana vai ter o maior prazer em responder, se você ainda tiver ficado com alguma dúvida sobre marca própria. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é super importante. Giovana, muito obrigada. A sua entrevista foi ótima, acho que você esclareceu vários pontos e esse conteúdo com certeza vai ajudar o varejista na decisão de ter ou não uma marca própria ou exclusiva na loja dele. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Espero ter ajudado, né? Tenho certeza aí que muitos independentes vão se empolgar com marca própria e vão finalmente aí se motivar e vão ter na loja. Espero e conto com isso, né? Sou uma defensora da marca própria. Obrigada,
Obrigada, viu? Até
gente.
a próxima.
Até.
Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Edfarmácia. Até lá. Tchau, tchau.